Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, dos versos 17 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque estamos, Senhor, diante de ti. Como igreja, podemos ouvir, Senhor, a tua palavra. E podemos, Senhor, agora entender a Tua mensagem para nós. Te peço, Senhor, pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender Tua Palavra. E, acima de tudo, Senhor, aplicá-la ao nosso coração. Abençoa, Senhor, a cada um de nós neste momento, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 3 de Filipenses é um capítulo bastante teológico, né? A gente tem uma alegria de ler o capítulo 3 por causa disso, tem vários aspectos fundamentais aqui, né? Paulo, no capítulo 3, está exortando a igreja, basicamente, né, a lutar, a evitar, né, o erro dos judaizantes. Os judaizantes eram irmãos que andavam por toda aquela região, né, dizendo que era necessário, além de Jesus Cristo, era necessário que também guardassem a lei dos judeus, a lei mosaica. Eles guardassem essa lei e também que eles se circuncidassem. Ou seja, colocavam alguma coisa a mais, além de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo: olha, cuidado com esses judaizantes. Eles são falsos mestres, eles estão aí, né? Então Paulo, ele no capítulo 3, faz esse alerta para nós. E ele faz de si mesmo um exemplo, né? Paulo faz de si mesmo um exemplo. Ele diz: olha, eu poderia me gloriar de ser um judeu, de ser irrepreensível, hebreu de hebreus. Eu poderia me orgulhar de ser da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Eu poderia me orgulhar de tudo isso. E ele, na realidade, vivia assim, né, antes. E ele entendia que estava vivendo a vida que Deus queria. E, na realidade, não era isso, né? Quanto ao zelo, era extremamente zeloso, né? Até perseguia a própria igreja. Mas ele entendeu que não, que a verdadeira vida cristã não está nisso, né? A verdadeira vida cristã está em Cristo Jesus. E ele largou tudo isso, toda essa justiça própria que há na lei, largou toda essa confiança na carne que ele tinha, e ele considerou tudo isso como perda para poder ganhar a Cristo e estar com Cristo. E ele então foi justificado. Nós vimos que Paulo foi justificado por Jesus Cristo, mediante a fé. E é a nossa, então, justificação. Todos nós um dia passamos por isso. Todos nós entendemos que não somos nós que nos salvamos, mas que Cristo é que nos salva. E quando nós entendemos isso, os nossos olhos são abertos e nós somos justificados pela fé em Cristo. E entramos no reino. Uma maravilha, né? E aí então começa, Paulo também se coloca agora como aquele exemplo, né, de continuidade. Uma vez justificados, nós somos então santificados. Versículo 10 da carta de capítulo 3 diz assim: Paulo então tem um objetivo para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tem um objetivo, né, um alvo, E é isso que eu falei na última vez que foi pregado aqui, né? Eu falei desse alvo, desse grande objetivo que Paulo tinha, tá? Que está expresso no versículo 14. Dê uma olhada lá. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Que alvo é esse? É o alvo que nós lemos no verso 10, né? Conhecer a Cristo. Paulo era um homem que foi chamado por Deus, né? E ele quer agora conhecer a Cristo plenamente. Quer assemelhar-se a Cristo, ser como ele é, viver como ele viveu, andar como ele andou. Né? Ele quer experimentar o poder que há em Jesus Cristo. O poder da ressurreição, o poder que há de vencer os pecados, participar dessa vida que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida. E Paulo queria participar plenamente dessa vida com ele. Ainda que ele tivesse que experimentar dor, sofrimento ou morte, ele estava disposto, né, a viver para Jesus Cristo. E é isso que ele tem como alvo na sua vida, né? Esse é o foco de Paulo. E é interessante que o foco de Paulo não é nele mesmo, não é nele, mas é em outro. Ele está olhando para outra pessoa o tempo todo. Ele não está preocupado consigo mesmo, mas ele está preocupado em agradar alguém, agradar a Deus, agradar ao Filho. Esse é o foco de Paulo. Vejam que não é uma coisa que está nele, ele não está preocupado com ele, é algo que está fora dele, né? Além dele, que é Cristo. E isso é muito interessante. Por isso que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. É a palavra de Cristo. Nós estamos preocupados com Cristo. Por isso que nós devemos contemplar a glória de Cristo. Por isso que nós somos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Por isso que nós buscamos a Cristo o tempo todo. Por isso que nós devemos permanecer em Cristo. Permanecer em mim, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, né? Por isso que nós devemos andar como ele andou, como diz 1 João. Né? Eu fui salvo, nós somos salvos, todos nós somos salvos, para sermos como Jesus Cristo. Para sermos a semelhança de Cristo. Esse é o objetivo da minha e da tua vida. Que vai se cumprir. Plenamente. Né? Isso nós vamos ver no texto. Está muito claro aqui. Nós vamos ser como Jesus Cristo. Inclusive, com um corpo ressurreto igual ao de Cristo. Né? Com uma vida igual a Cristo. No reino de Cristo, como Jesus Cristo, estaremos lá com ele também. Então, nós temos esse objetivo aqui. E é interessante que fazemos isso agora, estando aqui no mundo. Nosso objetivo é, aqui no mundo, ser como Cristo. Então, eu quero só chamar a atenção para isso. Não é o que eu penso da minha vida, mas é o que Jesus pensa da vida que eu devo viver. Não é o que eu quero, mas o que ele quer que interessa. Porque esse é o alvo. O alvo é você ser como ele. Então, o que ele disser, você faz. Não o que eu quero. Eu não tenho que me preocupar em estar sendo feliz ou totalmente satisfeito comigo mesmo. Se meus desejos estão sendo atendidos, se minhas necessidades estão sendo atendidas, isso é coisa do humanismo, né? Que também entrou na igreja, que infelizmente percorre aí, né? As pessoas têm aquela ideia de uma autoimagem muito boa, autoestima, né? Independência, satisfação, isso é pregado nas igrejas. A teologia da prosperidade está por aí, né? Saúde, riqueza, felicidade. Só que isso é totalmente o contrário do que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que não é você que é importante. A Bíblia ensina que você tem que pôr os seus olhos em Jesus Cristo. Então, isso é exatamente o oposto da palavra de Deus. O objetivo da sua vida é ser conformado à imagem dele e não fazer com que Deus se conforme à sua imagem. Você não é Deus, né? Deus é ele. Então, você se conforma à imagem dele. E a gente, muitas vezes, quer um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança. Né? Quer um Deus que seja como nós, né? Que nos satisfaça. Isso é muito ruim, né? Então não é para nós termos certeza de que eu sou feliz. É para nós termos certeza de que Ele está satisfeito com a vida que eu estou vivendo aqui. É o oposto, exatamente o oposto, né? O meu objetivo é que Deus fique contente e alegre e feliz pela minha fé e confiança nele, e não o oposto. Então o foco é em Cristo, outra pessoa, não é nós. Cuidado muito com isso, porque isso é o que está mais em voga hoje, né? As pessoas são muito preocupadas com elas mesmas o tempo todo, né? E não é bem isso que a gente quer. E chegamos então nesse trecho de Filipenses aqui, em que Paulo se coloca no versículo 17, 18, 19, 20 e 21, ele coloca quatro coisas que são nossas atitudes, que nós devemos ter atitudes nossas, que nos ajudará a manter o foco em Cristo. Esse é o grande alvo, né? Nos ajudará a manter o foco em Cristo. Primeira coisa é olhar para aqueles que seguem o padrão da palavra. Olhar para Paulo, para aqueles que imitam a Cristo, tê-los como exemplos, segui-los, né? É a primeira coisa. Isso vai ajudar muito a gente a ter o foco em Cristo também. Porque às vezes Cristo está muito distante de nós, mas podemos olhar para a obra que Cristo faz no meio da igreja, ao longo dos séculos, ao longo dos dias. E olhando para eles, nós podemos nos animar, né? E nos fortalecer. Primeiro aspecto é esse. Segundo aspecto vai estar no versículo 18, é não olhar, né, para esses que são inimigos da cruz de Cristo, na realidade é tomar cuidado com eles. Tomem cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Eles podem nos induzir a erros e a viver uma vida que o Senhor não quer, né? Portanto, isso seria péssimo para nós. Péssimo para quem tem o foco em servir a Cristo. Isso também temos que ser lembrados. E no versículo 20, nós temos que lembrar quem nós somos e para onde nós vamos. Isso vai ajudar a gente muito a ter o nosso foco em Cristo. A nossa pátria está nos céus, né? É para lá que nós vamos. Isso vai nos fortalecer. Não só a nossa pátria está nos céus, mas também olhamos para lá, porque de lá vem o Salvador. Né? De lá vem o Salvador. Aguardamos esse Salvador. Tem a nossa esperança toda está em Cristo. No futuro, que virá, né? Lá adiante, naquele maravilhoso dia da vinda do Senhor Jesus. Então, ter os nossos olhos lá, focados no céu, vai nos ajudar muito a não ter os nossos olhos focados aqui, né? Na terra. Porque esse é o nosso grande problema, às vezes, né? A gente põe os nossos olhos aqui. Ter a nossa esperança na vinda do Salvador, na redenção do nosso corpo. Isso é maravilhoso, né? Esse trecho 20 e 21 aí, eu vou tocar um pouco nele hoje, né? Mas não será suficiente, a gente vai voltar a esse trecho novamente no futuro. Então, quatro atitudes que nos ajudarão a manter o foco em Jesus Cristo. Primeira atitude, seguir exemplos de fé e conduta que a gente possa ver, né? Exemplos que a gente conhece. Paulo se colocou, irmãos, sede imitadores meus. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Né? Veja que interessante. Paulo se coloca como modelo, né? Observai os que andam como... E também observai os demais que andam. Paulo diz isso, né? Siga o meu exemplo. Façam o que eu faço, sejam como eu sou, né? Observem a mim. Parece um pouco até presunçoso, né? Orgulhoso, né? Paulo, tudo isso, tu acha que tu é tudo isso? Né? Mas de fato, ele é um imitador. A gente imita Paulo porque ele, Paulo, é um imitador de Cristo. Né? Veja que está em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E Paulo era um imitador de Cristo. Né? Então nós devemos olhar para eles e ver, não, poxa, ele faz assim, vamos fazer assim também. Né? É assim que devemos viver. A palavra imitar aqui é aquela a palavra de mímica, né, no grego, de alguém que está fazendo uma mímica. Né? Você faz o que ele faz, exatamente igual. Né? Observe, portanto, irmãos, a fé e o procedimento de irmãos. Sejam eles do passado muito longínquo, né, como Paulo, né, sejam eles irmãos nossos do século III, século IV, século V, irmãos da Reforma, né, irmãos mais recentes, né, nós temos aí irmãos mais recentes como Piper, Mike MacArthur, né, Lloyd-Jones. Observem a vida deles, atentem para isso e tentem imitar-lhes a fé, imitar-lhes o procedimento. Isso é muito importante, isso vai nos ajudar, né, a ver como que eles viveram a vida e que nós podemos viver dessa mesma maneira. Nós precisamos ter modelos, é bom para nós, é importante, né? O Senhor sabe disso. Então a gente olha lá e segue esses modelos que eles são. A ideia aqui é a mesma ideia que você teria quando você fosse falar assim, ah, tem um guia que vai subir a montanha, né? Esse cara vai subir a montanha ali, só que você não sabe como, por onde andar, que caminhos você tem que fazer, né? Então você vai atrás do guia, né? O guia diz, vão por aqui, e você vai. Vão por ali, e você vai também, né? Então você observa o que eles dizem, e à medida em que eles dizem, você vai seguindo. Então é muito interessante que o Dr. Lloyd-Jones dizia que para ele era um enorme incentivo, né? Quando ele podia olhar a vida, a biografia, né, de grandes homens de Deus. Façam isso, isso vai ajudá-los, né? Tem vários livros de biografias, são fantásticos. Eles nos estimulam e nos orientam a viver a vida cristã. MacArthur escreve o seguinte, abre aspas, eu li biografias suficientes de cristãos famosos, ouvi mensagens e palestras suficientes, e li muitos artigos, visitei muitos lugares no mundo para ver a recordação de líderes cristãos famosos, para saber que não há segredo escondido em uma vida impactante. Olha só que interessante. Não há segredo escondido em uma vida impactante. É impressionante o que grandes pregadores, grandes teólogos e grandes missionários sofreram no processo de alcançar o alvo espiritual. E todos eles têm uma coisa em comum. Era considerar a sua própria condição humana como algo de pouco interesse pessoal. Sua grande preocupação era seguir a Cristo e servir a Cristo. As pessoas que deixaram um impacto sobre a igreja e o mundo são aqueles que têm uma meta espiritual em que eles estão focados. Seu objetivo é ser como Cristo Jesus. Fecha aspas. Olha assim, não, qual o segredo de um grande homem de Deus? Né? Qual é o grande segredo dele? Não há segredos escondidos. Né? O segredo é sempre o mesmo. Largar a sua própria condição humana, não se preocupar consigo mesmo, e se preocupar em seguir a Cristo. Esse é o grande alvo. Eu vou ler para vocês aqui do diário do David Brainerd, né, esse livro aqui, A Vida de David Brainerd. Um trechinho rápido do diário dele, né? Isso vai nos estimular também. No dia 7 de fevereiro de 1744, há 272 anos atrás, ele escreveu: minha alma sentiu e provou que o Senhor é gracioso, que Ele é o supremo bem, a única felicidade que satisfaz uma alma. Ele sentiu isso. Que Ele é a minha porção completa, suficiente e toda poderosa. A linguagem do meu coração foi: que mais tenho eu no céu se não há outro em quem eu me... Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Oh, sinto que é céu agradar ao Senhor, ser exatamente aquilo que Ele quer que eu seja. Quem dera que minha alma fosse santa como Ele é santo. Quem dera fosse ela pura como Cristo é puro e perfeita como é perfeito o meu Pai Celeste. Penso que esses são os mais aprazíveis mandamentos do livro de Deus que abrangem todos os demais. Haveria eu de desobedecer-lhe? Deveria eu violá-los? Será que sou destinado a quebrá-los enquanto vivera na terra? Ó, minha alma, ai de mim, pois sou apenas um pecador que continuamente entristece e ofende a esse Deus bendito, infinito em bondade e graça. Veja como ele sente, né? Exatamente isso, né? O que ele mais deseja, né, como nós lemos aqui, é ser exatamente aquilo que ele quer que eu seja. Exatamente esse é o alvo, né? Então essa é a atitude que nós devemos ter. E a palavra de Deus está repleta de exemplos para nós, né? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo também está se referindo aqui a Epafrodito, Timóteo, né? Outros exemplos que tinham na igreja. Então esse é o primeiro ponto, né? Vamos seguir esses exemplos, vamos olhar para esses exemplos. Cristo Jesus pode ser seguido através da nossa imitação desses modelos. A segunda atitude, né, que nós devemos ter para não sermos, para alcançarmos o alvo, é o que está lá em 18 e 19, né? Não viver a vida como os inimigos da cruz de Cristo vivem, né? Veja o versículo 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo está contrastando aqui, né? Versículo 17, sigam esses. Versículo 18, não sigam esses, né? São inimigos, cuidado com eles. Então nós devemos ter uma atitude de cuidado aqui, né? Observar com cuidado. E é o objetivo de Paulo aqui no capítulo 3, né? Cuidado com os judaizantes, né? Na busca da semelhança por Cristo, há alguns a serem seguidos, disse MacArthur. Escute-os cuidadosamente. E há muitos a serem evitados, né? Muitos a serem evitados. E Paulo tinha essa experiência. Observem bem como Paulo fala, né? Versículo 18. Porque há muitos, não é poucos, né? Pois muitos, o que eles são? Andam entre nós. Então estão no nosso meio. Ignorar os lobos é uma tolice, né? A gente tem que cuidar. Eles não vêm vestidos em pele de lobo, eles vêm em pele de cordeiro. Então é mais difícil. Andam entre nós, muitos estão aqui, né? E nós podemos ver na nossa sociedade evangélica, cristã, brasileira, muitos desses aí, né? Se você observar com cuidado, vai ver. Então há muitos que andam entre nós. Paulo percebe isso, ele viu isso, né? E nós temos que ver também. E, no entanto, Paulo vê isso e ele está avisando aqui, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo. Quer dizer, ele já disse, tome cuidado. Repetidas vezes, né? Se vocês lerem a palavra de Deus, vão encontrar isso bastante. E agora vos digo de novo, né? Tomem cuidado com esses inimigos da cruz de Cristo. A postura de Paulo é aqui de que é uma coisa realmente ruim, né? Porque ele diz, ó, chorando, é a atitude de Paulo, né? Chorando. Paulo entende certamente que esses inimigos da cruz de Cristo, eles fazem muito mal à igreja. Nunca te deve olhar como se fosse uma coisa de somenos, né? Uma coisa sem importância, quando falsos mestres começam a propagar mentiras no meio da igreja. Isso é sempre grave, né? Paulo está chorando aqui por causa disso. A gente olha para as coisas que acontecem fora, né? Também a gente olha assim e fala assim, pô, que coisa mais engraçada, né? Aquele cara fez isso. Você acha como se fosse uma piada, né? Mas de fato são inimigos. Eles estão pleiteando contra o evangelho, contra a cruz de Cristo. Eles apontam um caminho que não leva à salvação. São enganadores, enganando e sendo enganados há muito. Muitos. Então Paulo tem um coração quebrantado aqui, né? Ele não vê isso como uma coisa boa, né? Pelo contrário, para ele pesa a perdição que esses homens e mulheres que propagam evangelhos falsos trazem na igreja. E a igreja de Filipos não estava livre deles. Há muitos entre nós. Então não está livre deles. Um falso mestre, uma falsa heresia, causa um estrago às vezes enorme no meio da igreja. E Paulo está, de certa forma, inconsolável, triste com tudo isso. Né? Então, nunca tenhamos uma atitude descuidada para com falsos mestres e falsas doutrinas. Elas são perigosas. Né? Qual é a nossa proteção para isso? Conhecimento da palavra de Deus. Né? Isso vai nos ajudar a nos livrar disso. Vejam que eles são, primariamente, inimigos da cruz. Né? Ali fala, inimigos da cruz de Cristo. O que vocês acham que quer dizer inimigos da cruz? Inimigos da cruz. Primariamente, eles são inimigos da cruz. Né? Então, o que ele quer dizer isso? MacArthur tem a seguinte concepção. O conceito da cruz de Cristo significa toda a obra expiatória que Cristo realizou na cruz. Eles são contra a obra expiatória que Cristo realizou na cruz. Não é contra a cruz, mas a obra. Não é apenas contra a morte de Cristo, mas contra o trabalho que a morte de Cristo executou, a expiação. Né? É isso que eles são inimigos. Por quê? Porque eles oferecem outro caminho de salvação. Então, eles são contra a cruz de Cristo. Eles são colocam outras coisas no lugar do evangelho, acrescentam outras coisas ou pregam outro evangelho. Sejam malditos, como diz Paulo. No livro do Peregrino, vocês lembram, seus irmãos já leram, né, do John Bunyan, tem uma situação interessante, né? Uma situação interessante. O Peregrino encontrou um homem chamado Sábio Segundo o Mundo, né? Aí encontrou o Sábio Segundo o Mundo. E o Sábio Segundo o Mundo viu, né, que ele estava preocupado, que ele tinha um peso nas costas, que era o pecado que ele queria se livrar, né, e que o livro que ele lia mostrou para ele, né, que ele tinha um pecado. E aí, então, o Sábio Segundo o Mundo passou uma conversa no Peregrino e falou, olha, eu vou te mostrar um caminho melhor, que esse caminho que tu ainda é um caminho muito estreito, muito difícil, muito apertado, né? E apontou para o peregrino, né, um outro caminho, um novo caminho. E era através de uma montanha, né, ele tinha que passar por aquele caminho e chegar numa aldeia chamada Aldeia da Moralidade. Né, Aldeia da Moralidade. Lá morava gente de boa qualidade, né, como ele disse, boa vizinhança, pessoas boas que fazem o bem, né, na Aldeia da Moralidade. E então o peregrino recebeu essa oferta, né? Falou, poxa, quem sabe isso me livre do meu drama, né? Que é esse pecado que tão fortemente me assedia. Né? E aí, o Sábio Segundo o Mundo ofertou para ele um cristianismo simplificado, moral, cheio de bons costumes. E lá tem uma igreja, né? Lá na igreja, chama Igreja da Moralidade. Né? Aí o pessoal ia lá, né? Naquela igreja. Em tudo isso, não há cruz. Ele não ia à cruz. Que somente quando o peregrino chegou diante da cruz, é que o pecado foi tirado. Então, isso foi o Sábio Segundo o Mundo ofertou para ele. E aí, então, o peregrino aceitou, depois de um pensar, começou a subir a montanha. O nome da montanha chamava Legalidade. E aí ele ficou com medo que aquela montanha caísse sobre ele, né? Porque a lei pesa, a lei oprime e a lei destrói. E tendo medo que a lei caísse sobre ele, ficou naquela situação com esse medo, né? E tentou voltar e ver o que fazer. Aí ele encontrou o evangelista, né? Que estava a caminho, viu? O que está fazendo aqui? O evangelista viu, né? O que está fazendo aqui? E instou para que ele voltasse ao caminho. E aí é interessante, tem um trecho em que o evangelista diz assim, olha, odeie, deteste aquele que te incitou a odiar o caminho da cruz. Odeie, deteste, esse cara ali está te tirando do caminho do Senhor. Né? Deteste quem o incitou a odiar a cruz. Entre aspas, ele diz assim, deteste aquele que diligenciou que a cruz te repugnasse, porque deves preferi-la a todos os tesouros do Egito. Além do que, o rei da glória disse-te que aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á. E se alguém vem após mim e não aborrece seu pai, sua mãe, filhos, irmãos e mulheres e irmãs e sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por isso te digo que uma doutrina que busca persuadir-te de que é morte aquilo que a verdade disse que é indispensável para se obter a vida eterna é uma doutrina abominável e que deves detestar. Então esses inimigos da cruz de Cristo, eles pregam outra coisa que não a Cristo. Salvação por outros meios, ou até aquilo que eu falei, né? Uma vida boa, né? Moralidade, saúde, segurança. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, disse Paulo. Porque nada decidi saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então sempre é assim, né? Então esses inimigos da cruz de Cristo, eles se opõem ao Evangelho. Tomem cuidado com eles. Porque o destino deles é a perdição. O fim deles não é bom, né? Eles acham que é bom, mas não é. O fim deles é perdição. E no versículo 19, Paulo vai dizer, olha, o fim deles é perdição, para onde eles vão não é bom, né? Mas eles têm mais coisas aí, né? O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É exatamente o oposto do cristão, né? Que deve se preocupar com as coisas celestiais. A vida do cristão é olhar para Cristo, como eu falei, né? Então, a preocupação dele não é as coisas terrenas. E aqui, esses que são inimigos da cruz de Cristo, eles se preocupam com as coisas terrenas. Num certo sentido, quando nós vivemos uma vida cristã que é só aqui, né? Baseada só nesse mundo, como diz Lenha, nós lemos em 1 Coríntios, foi lido, né? Somos os mais infelizes de todos os homens, porque esperamos em Cristo somente nessa vida. Né? Mas eles não, eles só se preocupam com essa vida. Os inimigos da cruz de Cristo só se preocupam com as coisas terrenas. Então eles são inimigos do Evangelho, são inimigos de qualquer vida sacrificial. Inimigos da cruz têm esse sentido também. Se houver qualquer tipo de cruz, evitam então a associação com o nome de Cristo, se isso significar perseguição ou vergonha, né? Eles são inimigos da cruz, desacreditam da cruz, eles lutam contra a cruz. São inimigos de Cristo, em última análise. O inimigo da cruz é o inimigo de Cristo também, porque ele vai destruir esses inimigos. Lembram, né? Jesus Cristo vai destruir todos os seus inimigos. Todos. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Né? Interessante isso. Quando fala também que o Deus deles é o ventre, quer dizer exatamente isso que eu estava falando antes. Né? Deus deles é o ventre. Então fazem de tudo para agradar-se a si mesmo. Esse é o seu Deus. O seu Deus é ele mesmo. Então vive para si. Se eu sou feliz, se eu tenho dinheiro, se eu consegui, se eu não consegui, se eu tenho, se eu busquei, vivem para si. O seu Deus é o seu ventre, o seu estômago, né, como diz no original. Vivem para si. Que triste isso, é uma vida realmente ruim, né? Mas cuidado com eles, porque eles fazem a gente tirar o alvo de olhar, o nosso alvo de olhar para Cristo, né? Então eles são controlados por isso. Há inúmeros textos na palavra que falam sobre isso. Não vou falar aqui, vou deixar para uma outra situação. Mas eles têm uma característica que eu queria chamar muito a atenção. Né? Só se preocupam com as coisas terrenas. A cidadania deles, a origem deles, a visão deles é uma visão terrena. Preocupados só com as coisas daqui. Né? Essa é uma característica forte deles. Eles são ligados ao mundo daqui. São governados e gerenciados pelo príncipe deste mundo. Né? São individualistas, exacerbados, pensam somente em si, são arrogantes, até vão na igreja. Desde que a igreja dê alguma coisa boa para eles, né? Por que não? Vou na igreja, a igreja me dá alguma coisa, né? Então está ótimo. No fundo, eu sou o meu Deus, né? Eu estou preocupado comigo, né? Esse é o grande problema deles. Eles caíram na armadilha dessa ideia que tem hoje, né, de um Deus terapêutico, né, um Deus que vai nos ajudar em tudo, vai nos fazer tudo o que a gente quer para nós. Né? Cuidado com isso. Eles desejam e invejam tudo o que o mundo tem. Fama, fortuna, poder, né? A trilogia do mal, né? Fama, fortuna e poder. É o que todo mundo quer, é o que eles querem também. Cuidado, o fim deles é a perdição. Essa marca de que eles só se preocupam com coisas terrenas, com certeza, né, fazem com que eles percam de vista o alvo. O alvo deveria ser Cristo, né? E não eles mesmos. Então, esse nós não devemos imitar. A terceira coisa importante, e para encerrar, né, e eu vou voltar novamente a esse texto mais adiante, na próxima pregação, eu volto a esse texto, tá, irmãos? Porque tem mais coisas aqui que eu quero tirar para nós entendermos. Mas hoje, a terceira atitude que vai fazer com que você ponha os olhos em Cristo e não nas coisas terrenas, é lembrar quem você é. Da onde você veio e para onde você vai. A palavra aqui, né? Paulo falou, pois a nossa pátria está nos céus. A palavra pátria tem a ver com cidadania. Né? Vocês são brasileiros por quê? Por uma única razão, né? Por terem nascido aqui, no Brasil. O argentino nasceu na Argentina, então ele é argentino. Né? Certo? Então, a única razão de você ser brasileiro, a sua cidadania ser brasileira, e é o único motivo, né, e a única condição, não te é imposta nenhuma outra condição para você ser brasileiro, é que você tenha nascido aqui. Certo? Então, não precisa nada para você ser considerado um brasileiro a não ser ter nascido aqui. Isso é um direito. A partir de agora, você tem um direito. Você fala assim, eu sou brasileiro, tenho um direito de ser respeitado como brasileiro. Né? Isso é um direito por nascimento. Pois a ideia aqui é exatamente a mesma. Né? A nossa pátria está nos céus. Nós temos um direito por nascimento. Nascemos do céu e, portanto, somos do céu. Né? E voltaremos para o céu. Quando é que nós nascemos de novo? Quando cremos em Cristo. Quando o Espírito Santo atuou no teu coração e no meu e nos fez crer, nós nascemos de novo. E quem nasceu de novo, nasceu de uma outra pátria. Ele nasceu do Espírito Santo. Se ele nasceu do Espírito, ele pertence ao Espírito. E pertence ao povo do qual o Espírito Santo chamou. Nós somos um novo povo, os cristãos são um novo povo, e eles então pertencem a esse novo povo. Então, nós, por nascimento, por termos nascido em Cristo, pertencemos a um outro reino, né? E a nossa pátria está lá, nos céus. Diz Lloyd-Jones, somos cidadãos dos céus por nascimento, porque nascemos do céu. Fomos criados, somos seres novos, somos participantes da natureza divina, somos filhos e estamos no reino e temos direito à cidadania por nascimento. Assim, a reivindicação é que o cristão é essencialmente diferente de todos os que não são cristãos. Vocês não pertencem a essa mesma esfera dos inimigos da cruz de Cristo, os quais pertencem ao reino deste mundo. E isso vai fazer de nós, né, pensarmos, poxa, se eu sou do céu... Se eu pertenço ao céu, se eu nasci do poder de Deus, se eu sou convertido a Cristo, então a minha natureza é dele, né? Eu sou de lá. Então é para lá que eu devo focar. É lá que eu devo me concentrar, né? É para lá que eu quero ir. E é isso o foco de Paulo, né? Veja, voltando ao versículo 3:10. Qual o objetivo de Paulo? Conhecer a Cristo, para o conhecer. O poder da sua ressurreição. Comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então é para lá que nós todos vamos. Isso vai nos fortalecer muito. a nossa pátria está nos céus. Observe que está, né? Não é que estará ou esteve. Está, é presente, porque todo aquele que nasceu de Cristo pertence a Cristo. Essa é a nossa origem. Por isso que nós somos chamados na Bíblia, né, de, em relação ao mundo, né, peregrinos. Essa é a ideia, peregrinos. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois. Gente, é como se você morasse nos Estados Unidos, sendo brasileiro, né? Você sempre é um forasteiro, né? Sempre será um peregrino lá, né? Você não pertence. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, para o mundo, nós somos peregrinos. Mas o mesmo trecho fala que já não sois mais estrangeiros e peregrinos. Efésios 2,19 diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então nós somos peregrinos em relação ao mundo, não pertencemos a este mundo, mas em relação a Deus, ao seu reino e à sua família, não somos mais estrangeiros nem peregrinos. Jesus disse, né, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa! Que coisa maravilhosa, né? Então é para isso, né, que nós lutamos e desejamos, né? Quando eu penso muito nesse João 14, eu acho que é um capítulo fantástico, né, da Bíblia, né? Acho que é uma das coisas que a gente deveria ler com mais vezes, né? É fantástico. Deus tem uma casa. Lá tem moradas, né? Ora, nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. E como Jesus é o Senhor da verdade, ele falou o seguinte, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Mas é assim, né? E ele foi preparar lugar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi preparar lugar. Então ele está preparando um lugar. Nós lemos aqui, né, há pouco, ele que só vai tomar essa ceia de novo, né, no reino do meu Pai, com vocês, com os que pertencem a ele. E quando eu for e vos preparar lugar, aí então eu voltarei. Que é exatamente isso, né? Aguardamos o Salvador. Ele voltará. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis. Receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Perfeito, né? É exatamente isso que vai acontecer. E aí ele vai transformar o nosso corpo de humilhação no corpo da sua glória. Igual, seremos como ele é, né? E aí viveremos para sempre com ele, pelo poder que ele tem. Como que ele vai fazer isso? Pelo poder que ele tem. Jesus tem o poder de transformar o nosso corpo de humilhação de acordo com o corpo da sua glória. Leiam 1 Coríntios 15. Ele vai explicar lá claramente como que isso vai acontecer, né? Então essa atitude de olharmos para o céu, saber que somos de lá, entender que de lá guardamos o Salvador, entender que ele vai nos levar para lá, entender que ele está lá preparando o lugar, entender tudo isso, né, de que ele voltará para nos receber para ele mesmo. Isso é extremamente motivador para cada um de nós. Isso vai nos fazer pensar no alvo. E vai fazer com que as coisas que nós vimos aqui neste mundo percam o valor, né? Será que é tão importante porque eu bati meu carro? Tem gente que se escabela, né? Eu também me escabelei várias vezes, né? Mas será que é tão importante isso, né? Não, vamos olhar para o Senhor, Senhor Jesus Cristo. Será que é tão importante as coisas que a gente vê aqui? Não, o mais importante é o Senhor. A palavra aqui, também aguardamos, né? Aguardar é uma palavra fantástica, é desejar muito, ardentemente. Mas eu, como eu disse, voltarei a esse texto, porque nós vamos ver o que significa a glorificação, né? Que é o terceiro e último estágio pelo qual nós passaremos. Passamos pela justificação, estamos na santificação e chegaremos à glorificação, que a gente vai ver isso numa próxima pregação. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque podemos abri-la livremente nesse país. E agradecemos especialmente porque temos a oportunidade de juntos, Senhor, analisá-la. Obrigado porque ela é rica, cheia de esperança, cheia de glória. E todos nós podemos ver ali, Senhor, a maravilha que ela é para nós. Peço a Ti, Senhor, que Tu nos animes, que Tu nos fortaleças. Que Tu coloque, Senhor, dentro de nós aquele espírito de guerreiros. Que Tu coloque, Senhor, dentro de nós aquela ideia de que nós temos que correr para o alvo que é Cristo. Ser semelhante a Ele, amá-Lo, servi-Lo através da igreja, através dos irmãos. E, Senhor, buscar, Senhor, viver essa vida que culminará um dia na Tua vinda. E então todos nós seremos transformados e faremos parte, Senhor, do Teu reino definitivamente. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Dá-nos uma semana voltados para Ti, Senhor. Perdoa quando nós falhamos, e nós sabemos que falhamos muito, Senhor, porque nós olhamos demais para as coisas que são daqui e de menos para as coisas que nos esperam e nos aguardam, mas que nós possamos ter os nossos pensamentos colocados no céu. Abençoa-nos, Senhor, fortalece, é o que te peço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui encerramos o nosso culto. Que Deus nos abençoe.